Olá, eu sou Paulo Vieira, presidente da FEBRASIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, e o autor do best-seller O Poder da Ação. Hoje que eu falo para você, esse livro já tem mais de 20 vezes, quase que seguidas, na Veja, entre os livros mais vendidos do Brasil. É o primeiro lugar absoluto na Folha de São Paulo, primeiro lugar absoluto no Valor Econômico e disparado na Publish News, que é a publicação que gerencia os best-sellers, também no primeiro lugar da sua categoria. E eu estou trazendo hoje aqui uma série que eu acredito que é transformadora sobre o livro. Os 7 capítulos desse livro eu estou transformando em 7 vídeos. Os 7 vídeos treinamentos para você. 7 vídeos que vão fazer toda a diferença. E eu quero te convidar a participar comigo dessa série. Eu quero te convidar a pegar papel e caneta, sentar diante do seu computador, da sua tela, e anotar o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho recebido feedbacks do Brasil e do mundo sobre o livro, pessoas com suas vidas transformadas, impactadas, mediante a aplicação dessas ferramentas, desses conceitos. E hoje é o meu dia e o seu dia de estarmos juntos para aprimorarmos nossos relacionamentos, aprofundarmos nossos ganhos e resultados. E eu vou começar com o primeiro capítulo do livro. Já que nós vamos ver todo o livro e eu vou te explicar, fazer um resumo capítulo a capítulo, eu quero começar com o primeiro capítulo, que é Acorde. E para isso eu quero ler um trecho para você. Um trecho que questiona isso. Diz assim: pare agora e seja sincero consigo mesmo. Qual tem sido sua atitude diante da vida? Como você tem se colocado diante da sua família, diante das pessoas, dos desafios, das oportunidades? Como as pessoas que mais lhe conhecem definem sua atitude diante da vida? Olhando para você, eu estou te convidando a acordar. Acordar para a sua vida, acordar para os desafios, acordar para quem você é, acordar para o que lhe rodeia, acordar para as oportunidades. Esse é meu convite a você no primeiro capítulo. E eu quero dar sequência a isso contando uma metáfora para você. A metáfora da vaquinha. E a história é mais ou menos assim. Vinha duas pessoas caminhando, e aí esses dois eram compostos pelo sábio e pelo seu discípulo. E era um dia quente naquela estrada de barro, muito calor, muita sede. E eles viram embaixo daquele sol, já eram 3 horas da tarde, exaustos, sedentos, e viram uma casinha, uma choupana pequenininha. E eles bateram na porta e vê uma jovem senhora e junto com ela 3 crianças. E os dois humildemente pediram: minha senhora, a senhora pode por favor nos dar um pouco d'água? Nós estamos famintos e sedentos, mas queremos apenas um pouco d'água. E ela disse: por favor, meu senhor, entre. E ela convidou os dois a entrarem. E entrou o mestre, o seu discípulo, e ela não deu apenas água, deu leite. E ela trouxe queijo. E eles comeram aquele queijo, tomaram aquele leite, um leite espumante, o leite mungido. E aí eles disseram: que leite gostoso, que queijo gostoso, tem mais. E trouxe também uma coalhada. E eles começaram a conversar e ela explicou. Abriu uma portinha e disse: olha, ali é a nossa vaquinha. É essa vaquinha que dá esse leite, esse queijo, essa coalhada. E quando sobra queijo e leite, meu marido leva para o mercado e troca por uma roupinha, troca por arroz, troca por feijão. E nós vamos vendo essa vida humilde aqui. Nós, e mostrou os 3 filhos, meu marido, que está tirando uma cesta, dormindo ali embaixo do cajueiro, e eu, e a nossa vaquinha. E aquele senhor continua ali, conversou, e aquela mulher, muito carinhosa, muito educada, muito gentil, acolhendo eles naquele sol terrível. E aí, quando às 5 horas da tarde chegou, o sol baixou, eles se prepararam para sair, mas antes de sair, ela deu um pedaço de queijo para eles. Mas leve esse queijo. Vocês vão sentir, podem sentir fome. E eles agradeceram muito. Nessa hora chega o seu João, que era o dono, tinha acordado da sua sesta, do seu sono. Cumprimentou um homem também simpático, cumprimentou ele e saíram. Agradeceu por tudo e saíram caminhando. A noite entrou, eles caminharam 2 quilômetros. E quando o mestre parou e disse: discípulo, volta lá e traz aquela vaca aqui. Como assim, mestre? Vai lá e traz a vaca, simples assim. O discípulo, obedecendo o mestre, imaginando que coisa boa o mestre estaria planejando para aquela família, voltou e 2 horas depois estava ele e a vaquinha. E o discípulo está aqui, mestre, vaquinha, já era noite avançada, E o mestre pegou e disse: alguém viu você pegando para quem? Disse: ninguém viu. Disse: ótimo. Então, ele pegou a vaca e disse: leva para a beira do precipício. E o discípulo olhou: mas para quê? Mas confiou no mestre. Quando chegou ali, disse: agora empurra. Ele disse: mestre, empurra a vaquinha. E o discípulo, confiando, sem entender, empurrou aquela vaquinha, que na verdade era uma vaca grande, das tetas grandes, empurrou e ela saiu batendo ribanceira abaixo, precipício abaixo, até ouvir o último gemido da vaca. E ele disse: agora nós podemos ir. E o discípulo disse: mas como assim, mestre, podemos ir? Nosso trabalho já foi feito, nós podemos ir. E eles saíram caminhando, uma semana, duas semanas, o discípulo calado, amargurado, 3 semanas, com 2 meses o discípulo disse: mestre, não posso mais nem lhe chamar de mestre. Você fez mal àquela família e agora eu me sinto culpado de ter destruído a vida de uma família inteira por ter empurrado aquela vaca no precipício. E o mestre disse: você não é o discípulo? Ele disse: sou. Então, confie e me siga, senão não dá mais para lhe seguir. Perdi a admiração e perdi a confiança. Vou agora trabalhar para recuperar o dinheiro daquela vaca e devolver para aquela família. E assim o discípulo fez. Largou o mestre e se dedicou a trabalhar aqui e ali para juntar dinheiro, mas o que ele juntava era muito pouco, porque ele precisava se manter também. Mas trabalhou aqui e aqui. 5 anos depois, ele juntou o dinheiro em moedas que correspondiam a uma vaca. 5 anos depois. E 5 anos depois, com aquele saquetel de dinheiro, ele percorre aquele mesmo caminho e chega naquele lugar, naquele vilarejo que tinha aquela choupana com aquela família. E quando ele olha para casa, não era mais aquela choupana, era uma casa linda, uma casa de entrada de fazenda. E veio o caseiro da fazenda. Ele disse: pois não, jovem. Ele disse: olha, aqui morava o seu João e a dona Maria, com aqueles filhos, com os 3 meninos filhos dele. Eu preciso muito falar com eles. Por quê? Porque eu tenho uma encomenda muito importante para dar para eles. Tá bom, espere por favor um pouco. E ele veio com um jipe, botou o rapaz no jipe e saiu. Saiu e parou numa casa de fazenda gigante, grande e bonita. Quando parou lá, ele disse: olha, chamou a funcionária, disse: olha, ele quer falar com o seu João e a dona Maria. E ela falou: sente aqui. Rapidamente trouxe um suco de laranja para ele, trouxe água. E ele olhando assim, imaginando: olha, o seu João e a dona Maria devem ser os funcionários dessa fazenda também. Mas devem ser funcionários queridos, porque todo mundo trata eles assim e vão chamar eles, estão dando água e suco de laranja. Devem ser funcionários muito queridos. Quando ele vê, a dona Maria chega numa bota, numa calça jeans, uma camisa branca, um chapéu panamá, um cinto de vaqueira, muito elegante, e diz: pois não? E ele diz: dona Maria? E ela olhou: eu estou conhecendo você. E ele disse: eu sou. E não teve palavras. Quando vem o seu João, um fazendeiro grande, com bota, também com fivela de vaqueiro, um chapéu panamá bonito, e os dois olham: mas vocês não eram, não são aquele casal pobre, lá no início? E eles dizem: somos. E você? Eu era o discípulo daquele mestre que nós fomos pedir um pouco de água. E aí a dona Maria disse: eu lembro de você, filho. E ele pergunta, sem entender: mas o que aconteceu? Quando eu tive aí, aqui e lá, vocês eram tão pobres. E hoje vocês estão tão ricos. Isso tudo é de vocês? Ele disse: olha, tá vendo até onde a vista alcança? E o discípulo disse: estou. É tudo meu. Tá vendo aquele lado ali? Até aqueles morros? É tudo meu. Para trás também, até a pista é tudo meu. Ele disse: mas o que aconteceu? E a dona Maria explicou: jovem, você sabe que quando você apareceu com o mestre lá na fazenda, por aquele tempo por ali, a nossa vaquinha se soltou. E nossa vaquinha saiu caminhando, caiu no precipício, morreu. E quando nós vimos, fomos atrás da vaca, vimos a vaca lá. E era nosso único sustento. E meu marido, mediante o desafio, os problemas, as ameaças que era não ter mais a vaquinha, desceu aquela ribanceira e tirou de tudo. Tirou toda a pele para vender, tirou toda a carne, trouxe todos os ossos, as vísceras para fazer linguiça. Ele trouxe tudo dela, os chifres para vender. E nós secamos uma parte da carne, outra da parte da carne nós vendemos. Vendemos o couro esticado e com esse dinheiro todo nós compramos sementes. Sementes e mantimentos. As sementes nós plantamos atrás daquela casa. E o mantimento com a carne que nós botamos secar, nós fomos comendo. E você acredita que deu tão certo aquela plantação, que logo meu marido dobrou a plantação? E deu tão certo que ele triplicou a plantação? E deu tão certo que ele arrendou a fazenda do lado para plantar mais e mais sementes? ao ponto da gente pedir ajuda e contratar várias pessoas da região. E era plantando e colhendo. E meu marido separava melhores grãos e plantava e colhia. E olha só, 5 anos depois, nós estamos aqui produzindo trigo, feijão e milho. E grandes produtores. E eles, gente, e eles disseram, nós não imaginávamos que esse terreno era tão fértil. Tão fértil. E hoje nós estamos aqui. E aí Dona Maria completou. Vocês nos deram sorte. Graças àquela vaquinha que se perdeu, eu e meu marido acordamos para as possibilidades que estavam na nossa porta e nós não víamos. E minha pergunta agora para você é, o que é que precisa acontecer para você acordar? Você perder seu negócio? Você ser demitido? O que é que precisa acordar? O que é que precisa acontecer para você acordar para a vida? A tua esposa te deixar? Teu marido te deixar? Seus filhos se perderem na vida? Você ficar doente? O que é que precisa acontecer para você acordar para a vida? Eu te convido a acordar para a vida hoje, não amanhã em cima de problemas, não amanhã atolado de dívidas, de contas a pagar, sozinho. Eu te convido a acordar hoje e pensar na tua vida. Como eu digo no livro, é qual tem sido sua atitude diante da vida? De capitão do barco da vida? Ou um marinheiro esperando ordens? Como você tem se colocado em termos de autonomia, ação diante da sua família, da profissão, das dificuldades, das ameaças, das oportunidades? Como você tem se colocado? Olha só, e quanto desses resultados se deve à sua falta de atitude na vida? Amigo, amiga, eu quero te convidar hoje, nesse dia,